Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Há homem no mundo que rade de si maior felicidade do que um grande industrial. Criar uma cidade em torno da sua fábrica, dar pão a centenas de pessoas por intermédio de um. Olha, honesto, não te parece coisa digna de fazer e felicidade a alguém? Sinésio pensava nestas palavras do primo, ao envergar de madrugada um terno pobre de operário, com que se deveria apresentar ao trabalho da fábrica de tecidos Estrela do Norte. Formava o seu tipo em frão grande et espelho do armário mapo que lhe guarnecia o quarto. Desalinhava os cabelos, ainda cheirosos de loções caras, puxando para a testa uma madeira rebelde, calçava botas grosseiras sobre as suas finas piugas de seda, e por cima da camisa da delicada de crepe francesa envergava uma camisa de algodão grosso de riscadinho nacional. As calças e o casaco, compra dos Navera pelo seu atilado criado a um turco ambulante, não podiam ter um cunho mais eloquente, apesar de levarem, no bolso um maço de notas, zuna. 124. Cigarreira de prata bem fornida e um lenço de brie, tenha com seu monograma a ponto de relevo. Por excesso de prudência deixara nas gavetas o luxo que sustenta na forma prática do relógio e na graciosa do alfinete de gravata. Foi só na rua, já dentro do bonde de segunda classe, que ele meditou na disparatada composição do seu vestuário. Se lhe acontecesse algum desastre e o tivessem de expir na assistência, que pensariam os médicos? A hora regimental da abertura da fábrica, já ele lá estava no pátio, ao lado dos outros operários, que observavam com curiosidade. Tinha arranjado o seu lugar por intermédio de um amigo que era o maior acionista da empresa e a quem confiara o seu segredo. Garantido. Exagerava, apesar disso, na sua inexperiência de mau ator, uma certa timidez, e chegou mesmo a confessar a um velholhote que o abordara o seu receio de não conseguir aprender ofícios em pouco tempo. O velhote deu-lhe conselhos, enquanto uma rapariguinha baixa, de nariz grosso, olhava com espanto mal dissimulado para o polimento das suas unhas. Sinésio percebeu a estranheza e dobrou os dedos, disfarçadamente, mas já a operária tinha cutucado uma companheira que observava também. Dentro, à hora do trabalho, o barulho ensurdecia e o cheiro da lã bruta passando pelas cardadeiras dava-lhe náuseas. Aquela oficina era infernal. 125. À saída, agregou-se jeitosamente a um grupo de operários e procurou fazê-los falar. Queria saber como era a sua vida, se estavam satisfeitos, se eram amiguinhos do patrão. Um abriu a boca numa gargalhada, outros voltaram para ele olhos de espanto, só o velhote resmedeia, que diabo. Patrão sempre meu papatrão. Não mal, mas percebe-se muito bem que ele não montou a fábrica para ser a ave ou a mácoa com os operários, mas só e exclusivamente para ganhar o seu rico dinheiro. Faz o quê? Para tirar o máximo do lucro, obriga a sua gente e as suas máquinas ao máximo do esforço. Olha, eu estou até aqui e apontava os cabelos, Kelos, mas que hei de fazer? Deixar crescer as unhas para depois engetreteter-me a roelas quando tiver fome. A minha esperança, continuou um outro, é que a raça dos patrões venha a acabar o midiá. E a pena que tenho é que esse dia não seja este que nos está lumiando. E melhor mudar de conversa, disse um prudentemente, quando já um quarto continuava. Quando a gente reclamava aumento de salário e diminuição das horas de trabalho, vinha logo o gerente com afirmativas patuscas de que a fábrica estava dando prejuízo. Mas a verdade é que o patrão só andava em automóveis de luxo, e as folhas falavam do brilho do seu palácio e das joias da sua mulher. Pudas suas mulheres. Só uma? 126. E Creira Preto empenteou-lhe com um par de brincos no valor de 22 contos de réis. Que felicidade terá em ter essa senhora andando com as orelhas a alumiar-mear como estrelas, quando no escuro sofrem tantas mães e há tantas crianças que nem vão afolar por falta de sapatos. Um silêncio pesado, moção, aferrolhou a boca aos operários e Sinésio abalado, absorto. Tirou irreflexivamente do bolso a sua linda cigarreira de prata e, com o mesmo gesto maquinal, estendeu a aradas camarada para que se servissem. Estes entreolharam-se com espanto. O velhote piscou para os mais moços. Estavam entendidos. Falava muito com algum emissário da diretoria ou com algum repórter disfarçado que os poderia comprometer relatando ao público os seus desabafos. E o grupo tratou de se dissolver, deixando Nécio com a cigarreira aberta entre os dedos.